Reflexão Econômica, por Alex Ferreira.
Professor, no último programa falamos sobre PIB. Dê exemplo prático de como elevar o PIB de um país.
Olha só, o exemplo da decisão de compra de uma máquina por um empresário pode ajudar a entender, elucidar os determinantes do crescimento. Note que tal decisão vai envolver a comparação entre um custo no presente e uma expectativa de receitas a serem recebidas no futuro, o qual é incerto e desconhecido. Mas como o dinheiro rende juros e é mais valioso no presente, será preciso dar um peso menor ou descontar aí cada real que vem desse futuro. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a taxa de juros é uma parte importante do custo de capital e do custo da oportunidade de se deixar esse dinheiro rendendo no banco. Mas veja bem, ele não é o único fator que importa. Ora, nessa decisão de comprar ou não a máquina, existe também um risco de frustração de receitas, por conta, por exemplo, de um prolongamento acima do esperado dessa crise econômica, mesmo que seja subjetivo, ou qualquer outra realização desfavorável de um estado futuro da natureza. Por exemplo, pode haver risco da própria taxa de juros se elevar se os agentes perceberem que a trajetória da dívida pública acarretará em dificuldade de financiamento pelo governo. Na decisão da máquina, é preciso planejar reservas de contingência para impostos, taxas inesperadas, grandes variações desfavoráveis no câmbio, ou então gastar com seguros. O ponto é, confiança no rumo da macroeconomia é essencial para a decisão de investimento.
Esse é um processo complexo, então. Fale um pouco mais sobre impostos e taxas dentro desse processo.
É preciso considerar o pagamento de impostos, taxas municipais, estaduais e federais no cálculo do lucro líquido que se espera receber desse investimento. Para não se perder no labirinto tributário, vai ser preciso arcar com uma estrutura de contadores para lidar com a legislação trabalhista e a complexidade regulatória, contar com advogados, especialistas e se resignar com a ineficiência resultante do atendimento de leis, regulações e normas anacrônicas. Se quiser importar a máquina, precisará de um despachante aduaneiro, aguardar pelas filas nos portos e torcer para não haver mais perdas durante o transporte caro e esburacado. Com relação ao capital humano, a própria utilização de todas as capacidades da máquina e a escolha prévia dela e da tecnologia de produção vão ser limitadas pela extensão da qualificação da força de trabalho que está disponível no mercado. Essa, por exemplo, pode estar comprometida não só pelos anos de educação precária, mas pelo vírus da Zika, H1N1, pela dengue, ou pela longa espera numa fila de hospital para fazer um procedimento. E ainda tem o risco de uma parte desse lucro ser expropriado por meio de um sinistro, um roubo, por exemplo. Ou por um fiscal mal intencionado que costuma atrasar os alvarás de utilização da máquina apenas como estratégia de sequestro de lucros futuros e posterior solicitação de resgate via propinas. Tempo será desperdiçado nos cartórios, nas sessões burocráticas que lidam com certidões, cópias autenticadas e as firmas reconhecidas da vida.
A burocracia é danosa e também pode levar à ilegalidade?
Muitas atividades burocráticas que subsistem sob a justificativa de inibir predadores acabam por servir ao propósito contrário ao que inicialmente foram concebidas, porque elas são incapazes de cumprir o seu fim de controle e por acabar legalizando ineficiência acumulativa quando não sucumbem a uma simbiose com os ilegais. Fato é que quanto maior o número de predadores, menor será o produto potencial de um país e o bem-estar dos trabalhadores. Primeiro, porque será preciso de tempo e recursos para se proteger dos mesmos, desvirtuando-se de atividades produtivas. Segundo, porque inevitavelmente haverá uma perda. Muitos indivíduos talentosos também são atraídos por atividades que possuem baixo retorno social quando o retorno esperado é alto, privado, né? E o risco percebido é baixo. Considere aí o caso emblemático da Lava Jato. Imagine se os mecanismos de incentivos ou de punição da sociedade fossem tais que os condenados investigados nessa operação tivessem, ao contrário, usado toda a sua engenhosidade para atividades produtivas, ao invés de atividades de predação. Isso sem contar nos recursos perdidos.
Reflexão Econômica, por Alex Ferreira.